Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Deus favorece as belas. Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
Essa é a cabeça de Jacó e essa é a cabeça de todo ser humano. Todas as pessoas acham que se conseguir um relacionamento com alguém que seja aquela pessoa especial, aí sim vai ser feliz. Tanto, basta ver que o tanto de romances, de novelas, de filmes, tudo é baseado no quê? Na ideia de que se a pessoa encontrar alguém, a pessoa, o par perfeito, né? Aí sim a felicidade vai ser completa. Então ele quer Raquel. Ele quer a mulher mais bonita. E eu pergunto, parece que não mudou nada a sociedade daquela época com a sociedade de hoje, né? Porque hoje também a beleza feminina é exaltada em todo lugar. As mulheres mais bonitas, elas conseguem, às vezes, até os melhores empregos. Elas são mais admiradas, elas ganham mais, elas sempre têm maiores oportunidades, porque elas são as mais bonitas. E fica evidente isso quando você vai numa empresa, você vê realmente isso acontecer até nas empresas, né? As chances são dadas também em função de aparência. Não só de mérito, mas também em função de aparência. Temos concursos de beleza, temos uma série de coisas que são voltados para a mulher bonita. Por isso Jacó precisa, ele não pode viver sem Raquel. E ele vai então conseguir. Trabalhando 7 anos com afinco, até que ele faz uma negociação com Labão. Ele diz no versículo 18, Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. E Labão responde o que para ele? Ah, tudo bem, então tá certo, fechamos. Negócio fechado. Não. Labão era mais esperto que Jacó. Então disse Labão, melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão, fica comigo. A resposta é vaga. Ele realmente vai dar Raquel, mas não do jeito que Jacó está esperando. E assim serviu Jacó, no versículo 20, 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó, e quando a pessoa ama muito, ela fica cega, né? E é o que está acontecendo aqui com Jacó. Ele está tão apaixonado por Raquel que ele ficou bobo. Ele vai trabalhar 7 anos de graça para ficar com Raquel. E não só isso, ele não vai enxergar o que está acontecendo. Ele vai ficar completamente cego, literalmente cego na noite de núpcias, que é o que vai acontecer. Versículo 21, e disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Esse entre a ela, algumas traduções falam para que eu me case com ela, mas no sentido no hebraico é literal. Ele está falando da relação sexual aqui. Ele está literalmente falando da relação sexual. Então ele quer dormir com Raquel. É isso que ele está dizendo pro Labão. E obviamente vai ter o casamento, né? Que segundo os costumes da época, no versículo 22, então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Isso deve ser até algo como uma despedida de solteiro, alguma coisa assim, porque ele junta os varões do lugar. E, obviamente, esse banquete deve ter tido muito vinho, muita alegria, muita cantoria. E aí o nosso amigo Jacó vai para sua tenda e aconteceu que à tarde, Labão, portanto, tomou Leia, sua filha, a mais velha, e trouxe-lhe, entregou para Jacó. Bom, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, Jacó aqui já devia estar bem alto, porque teve um banquete. Os banquetes eram regados a vinho, nós sabemos disso em todas as épocas, né? Jacó devia estar embriagado, não tinha luz elétrica, lembrem-se disso, nós estamos falando aqui de um tempo que não existia luz elétrica, eles estão numa tenda escura, provavelmente a mulher, na noite de núpcias, vinha toda paramentada, né, com véus e cobertas e tudo mais, e acaba então Jacó dormindo com Leia. Existe uma lenda judaica que depois Jacó teria cobrado, né, para Leia, falou assim, mas o que é isso? À noite eu chamei você de Raquel Eu perguntei quem você era e você falou que era Raquel. E segundo essa lenda, a Raquel, a Leia teria respondido para ele assim: é, mas Isaac também perguntou quem você era e você disse que era Esaú. Ou seja, a mesma coisa que você fez com o seu pai, eu fiz com você, ou meu pai fez com você. Os dois enganaram e os dois foram enganados, nos dois casos foram enganados. Então ele acorda e pronto. Agora, quem ele está casado com Leia. A surpresa que ele teve. 7 anos ele trabalhou para aquilo. Ele está decepcionado. Ele está tão decepcionado que a palavra aqui... eu estava vendo uns estudos sobre essa passagem, esse versículo, por que me fizesse isso? Essa frase seria no hebraico, pelo que alguém comentou, a mesma frase que Deus fala para Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Eva, por que você fez isso? Ou seja, é uma expressão de decepção. É uma expressão de decepção. Antes até de Leia decepcionar Jacó, Eva já havia decepcionado a Deus. Nós podemos imaginar, quando Deus criou o homem, obviamente Deus sabe todas as coisas, mas que afronta, que triste para Deus foi ele ter dado tudo para o ser humano, não ter deixado faltar nada para o ser humano, e o ser humano ainda assim não estar contente com Deus e desobedecer a única ordem que Deus tinha dado. Havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Deus falou assim: vocês podem comer de tudo, de todos os frutos, de todas as árvores, mas não comam desta árvore, do fruto desta árvore. Aí a serpente vem, engana Eva, e Eva vai e toma do fruto daquela árvore, justo daquela que Deus falou para não comer, come e dá para o seu marido Adão, e ele come também. E esse foi o pecado original, a queda do homem. Aconteceu ali no jardim do Éden. E Deus responde a isso com uma decepção: Eva, o que você fez? Ah, serpente! A serpente me deu, me enganou e eu comi. Adão, o que você fez? Ah, a mulher que o senhor me deu, que me deu para comer. Aí começou o jogo de empurra. E assim foi até hoje, assim é até hoje. Então nós temos agora aqui Jacó acordando da sua ressaca e olhando para a cara de Leia. E falando: o que você fez comigo? O que você fez comigo? Você não é aquela. E ele vai reclamar então para Labão. No versículo 25, aconteceu pela manhã, veio que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim por no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim, cumpriu a semana, devia ser o costume do casamento, havia uma semana depois do casamento, que ele ficava com seria as núpcias, né, com a Leia, e aí ele recebe então Raquel, mas com uma nota promissória de trabalhar mais 7 anos para merecê-la. E assim ele trabalhou 14 anos, na verdade, para receber Raquel. Foi o dobro do preço que ele tinha combinado de início. E passando por essa decepção com a Leia. Nós sempre queremos o melhor. Nós sempre queremos aquele carro. Quando eu tiver aquele carro, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu fizer a faculdade e pegar o meu diploma, ou antes um pouco, né? Quem não se lembra disso? Quando eu pegar minha carteira de motorista, aí minha vida vai mudar. Aí eu vou ser feliz. Aí depois você tem que levar os filhos na escola, você empurra, né? Para a esposa ou para o esposo. Vai você, eu não aguento dirigir mais. Ah, mas quando eu tirar o meu diploma, aí eu vou ser feliz. Você tira o diploma, cai no mercado, não acha um emprego. Aí você começa a sonhar, mas quando arrumar um emprego, aí eu vou ser feliz. Aí você arruma um emprego, aí um mês depois você não aguenta mais seu chefe, seus colegas. Quando eu fizer um pós-graduação e arrumar um emprego melhor, faz a pós-graduação. E vai ser sempre assim. Quando eu me casar com aquela mulher lindíssima, aí sim, aí você se casa com a lindíssima também. E vai ser assim. Não se engane. Independente se é carro, se é casa, se é faculdade, se é emprego, você vai sempre dormir com a Raquel e acordar com a Leia. Não vai ter jeito. O dia seguinte vai ser sempre uma decepção. Nós nunca estaremos satisfeitos com as coisas que temos nesse mundo. porque elas não preenchem o vazio que Deus deixou com a separação, quando o homem pecou, quando o homem caiu em pecado. Mas Deus, felizmente, ele reparou esse dano. Deus reparou esse dano. Deus, ao longo dos tempos, ele provou o homem de diversas formas, de diversas maneiras, para deixar muito claro que não haveria chance do homem encontrar o caminho de volta para o Éden, como se fosse encontrar o caminho do Shangri-La. Deus deixou muito claro. Para começar, quando o homem pecou e caiu, Deus colocou um anjo na porta, na entrada do jardim, e uma espada flamejante, uma espada que revirava, para impedir que o homem entrasse de volta no jardim do Éden, porque ele poderia ir comer de uma outra árvore, que é a árvore da vida. E assim ele não morreria mais. Ele continuaria no estado degradado do pecado, porém imortal. O que seria muito pior do que o estado atual do homem. Um homem pecador, péssimo, um estado completamente arruinado e pedindo a morte não vindo, não acontecendo. Então Deus, por misericórdia, guardou o homem disso e foi provando o homem ao longo da história até que ele decidiu entregar o seu próprio filho para pagar o pecado do homem, para criar esse caminho de volta. Só que não era exatamente o caminho de volta, porque o que Deus fez foi algo muito melhor, muito maior até do que a primeira criação. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele não veio para dar exemplo de bondade. Aliás, ele deu exemplo de bondade, ele deu exemplo de ser um homem perfeito, como era, evidentemente, mas ele não veio como um mártir, ou como um guru, ou como um grande sábio que viesse nos ensinar como a gente se ficar melhor, como a gente aprimorar a nossa maneira de ser, para merecer então o céu, merecer o favor de Deus. Não, ele não veio assim. Ele veio como vítima. Ele veio para morrer, porque o pecado do homem exigia uma paga, exigia um sacrifício, exigia a morte do pecador, exigia a condenação do pecador, o juízo eterno do pecador. E Deus então entrega o seu filho, o seu único filho, para sofrer esse juízo na cruz. A morte de Cristo na cruz não foi acidental. Não foi uma coisa assim que os planos deram errado. Vamos comparar aí com os Inconfidentes, né? Lá em Minas, que Tiradentes acabou então preso e enforcado e esquartejado, e os seus pedaços expostos na via pública. Não foi isso que aconteceu com Cristo. Tudo estava pré-determinado. Ele sabia o que iam fazer com ele. Ele foi até o fim. Ele poderia se libertar, mas ele não queria, porque ele ia cumprir a obra que Deus entregou para ele cumprir, que era morrer no lugar do pecador, substituir o pecador no juízo. Esse é o Evangelho. Cristo veio, Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. E assim é a obra completa de Deus para nossa salvação.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.